A Divisão de Ginecologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo realizou o primeiro transplante de útero da América Latina. O procedimento foi bem sucedido e quem vai nos falar sobre ele é o professor Edmundo Chada Baracá, ele que é diretor da Divisão de Ginecologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Professor, um procedimento bem sucedido do primeiro transplante de útero da América Latina, o que que representa esse resultado?
Esse resultado, Simone, além de ser expressivo para a paciente que recebeu esse útero de uma doadora falecida, pois ela tinha um problema, a ausência de útero, o que impedia de engravidar. Nós fizemos esse primeiro transplante na América Latina de doadora falecida e é também o terceiro no mundo. O primeiro foi feito nos Estados Unidos, em Cleveland, o segundo na Turquia e esse agora aqui em São Paulo. E acho que é muito significativo também que foi no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, mostrando o papel de inovação que a Faculdade de Medicina, que a Universidade de São Paulo possui. Eu acho que esse é um marco importante. Esse transplante, Simone, foi realizado pela equipe de ginecologia da Divisão de Clínica Ginecológica do Hospital das Clínicas e também pelo grupo de transplante, pela equipe, o serviço de transplante hepático. É uma atividade que foi feita em conjunto desde o início, há quase 3 anos, quando nós trabalhamos primeiro em cadáveres, depois houve um treinamento em ovelhas, fazendo o transplante de útero em ovelhas, e finalmente, no dia 20 de setembro, esse caso que foi operado aqui no Hospital das Clínicas por essas duas equipes.
Doutor Baracá, a partir do transplante, quais são as próximas etapas agora em relação a essa paciente?
É importante frisar, Simone, que esse é um projeto experimental. Ele não está aberto à população em geral. Esse projeto foi aprovado em todas as instâncias éticas, no Hospital das Clínicas e na Faculdade de Medicina. Foi aprovado pelo CONEP, Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, e conta com apoio da FAPESP. Ele foi idealizado para ser realizado tanto em ovelhas como em humanos. E nós temos, nesse nosso projeto inicial, autorização para realizar o procedimento cirúrgico em 3 pacientes. Preferencialmente as pacientes com ausência de útero, porque para outros casos existem outras indicações, outras opções terapêuticas que podem ser utilizadas, incluindo aí até a adoção.
Agora, que outros casos seriam esses sem ser a falta do útero?
Mulheres que não conseguiram, que perderam o útero por algum outro motivo. Então, são situações sempre relacionadas com a ausência de útero. Mas a nossa a opção nessa fase inicial, experimental, onde nós vamos fazer o procedimento em mais 2 pacientes que já foram também, já temos um grupo de pacientes aqui. E esses são para ausência congênita de útero, não por ausência por outros motivos.
Doutor Baracá, com relação a esse procedimento, quanto tempo demorou a cirurgia? Os riscos existiram? Que tipo de riscos?
É um procedimento cirúrgico, Simone, longo, foram quase 10 horas de cirurgia, sem contar do transplante propriamente dito, e ainda mais o tempo que levou para a retirada do órgão da doadora que faleceu. E esse procedimento tem riscos, não tenha dúvida, como qualquer procedimento cirúrgico. Existe o risco da rejeição, vamos dizer assim, do transplante, apesar de todos os cuidados que são utilizados. Posteriormente, tem o risco, nós não sabemos como é a receptividade do útero, do endométrio dessa paciente. Tanto é que possibilidade de gravidez, a perspectiva de gravidez é 1 ano após o procedimento cirúrgico. Então, nós vamos, nesse período, avaliar a qualidade do útero em receber um embrião. Essa paciente já tem 8 embriões congelados, que um é sine qua non para o procedimento cirúrgico, para realizar o transplante, que ela tenha condições de gestar, ela e o seu companheiro.
O senhor mesmo falou que, por enquanto, esse ainda é um trabalho de estudo, de testes, que foi autorizado. O senhor acredita que quanto tempo levará até que esse tipo de método seja liberado para que outras pessoas possam utilizá-lo numa situação como essa?
Eu acredito que após a conclusão desses três casos e o acompanhamento, que é importante, por um ano, para depois realizar o procedimento da fertilização nesse útero. Então, isso é demorado. Eu acho que nós temos que ter claro que é um procedimento dispendioso. Nós não utilizamos recursos próprios para fazer, nós tivemos o apoio da FAPESP e, para isso, esse procedimento tem que ser constado do rol de procedimentos do SUS, por exemplo, como os outros transplantes.
Para a gente encerrar, doutor Baracá, como essa experiência muda a medicina nesse sentido de realização de transplantes?
Olha, o Brasil é um país já consagrado na realização de transplantes, seja de transplante renal, transplante hepático, e outros transplantes de coração, transplante de pulmão e outros órgãos também que são transplantados. Mas o transplante uterino realmente colocou o Brasil numa posição de realce, tendo em vista que os dois casos já realizados de transplante de útero de doadora falecida, o primeiro caso nos Estados Unidos, o útero teve que ser retirado logo após a cirurgia. O segundo, na Turquia, o transplante foi bem sucedido, porém a paciente acabou tendo um abortamento espontâneo. E esse é o terceiro caso do Brasil. Oxalá nós tenhamos uma evolução bastante satisfatória para sanar o desejo dessa nossa paciente. E os outros casos, têm sido realizados outros tipos de transplante na Suécia, mas de doadora viva. Por exemplo, a mãe doando para uma filha. Então, esse também está sendo realizado, já tem cerca de 8 ou 9 nascidos vivos. Então, é uma outra possibilidade. E a nossa equipe estagiou durante um determinado período com essa equipe na Suécia também.
Para a paciente, o que muda psicologicamente e fisicamente também?
Fisicamente, é uma fase, vamos dizer, que deve ter muita paciência, que é o acompanhamento pré e pós o transplante. Então, acho que isso, mas psicologicamente, apesar do útero não ser considerado um órgão vital, como o coração, o rim, o fígado, mas ele é muito importante para a mulher. Então, eu acho que esses casos especificamente, bem selecionados, têm que ser muito bem selecionados, eles podem trazer uma satisfação pessoal muito grande, que é a possibilidade de gestação.
Doutor Baracá, parabéns a toda a equipe, a vocês pelo resultado expressivo e positivo do primeiro transplante de útero. E muito obrigada por sua entrevista.
Eu lhe agradeço. Um grande abraço, Simone.
Conversei com o doutor Edmundo Chada Baracá, ele que é diretor da divisão de ginecologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Simone Lemos para a Rádio USP.